Olá, sejam muito bem-vindos ao Agora de Hoje, um programa a pensar em si, criado com muito carinho, com muita responsabilidade, porque trazemos os temas e os especialistas que lhe podem dar respostas aqui e agora para transformar a sua vida. Eu sou a Ana Margarida Forte e todas as semanas tenho o privilégio de poder ter este grupo, posso dizer, de amigos, que semanalmente traz temas que fazem a diferença. Também sou terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora, formadora certificada nestas áreas e por isso a minha missão é trazer conhecimento de qualidade para que vocês possam integrar e despertar e levar este conhecimento às pessoas que mais amam, de forma a ser um desbloqueador para poderem mudar, sabendo que há sempre uma resposta, uma saída que tem a capacidade de mudar a vossa história. Sou hipnoterapeuta clínica e criei esta plataforma, o programa de rádio Agora, uma plataforma, um espaço para dar a conhecer e dar voz a projetos empreendedores, novos modos de vida e uma nova consciência. Tal e qual como viagens de alma transformadoras e tudo o que acontece agora no nosso mundo. Para conhecer um pouco melhor o meu trabalho, eu convido-vos a visitar a página Ana Margarida Forte, do Facebook, do Instagram, Forte Ana Margarida, bem como a página guiadaalma.com.br, terapeuta Ana Margarida Forte. Dou consultas e formações em Portugal e no estrangeiro, online e presencialmente, e estou sempre disponível para as vossas questões. Hoje vamos trazer temas muito especiais. Para quem já acompanha as páginas do Agora e a minha página e nas várias plataformas onde o programa passa, já sabe qual é que é a temática. Mas antes disso, vamos trazer um dos temas que está a fazer com que toda a gente fique mais bem disposta e a dançar um pouco. É bem preciso. Vamos ficar com Shawn Mendes e Camila Cabello, Senhorita.
I did.
E neste momento muito especial, os nossos convidados desta semana são, entre outros, a doutora Carmela Pedelino. No espaço Pergunte que a doutora responde, são respondidas as questões que os nossos ouvintes e os pacientes da doutora colocam e que querem ver esclarecidos. Na sequência, ao longo das últimas semanas, temos falado da doutora, que é uma professora catedrática e especialista em medicina integrativa em Portugal e também no Brasil, acaba por nos esclarecer um pouco mais aquilo que tem falado ultimamente. Ela hoje vai-nos trazer o tema homeopatia. Sabe o que é? E para quem já sabe, sabe quais são as últimas tendências? Como é que se pode aplicar, unindo com a medicina tradicional? Quais são os benefícios? A professora doutora Carmela Pedelino vai explicar exatamente como é que o pode fazer. Depois, na parceria com o portal Guia da Alma, no qual eu também faço parte, portalguiadaalma.com.br, é um portal que divulga temas e trabalho de terapeutas assediados no Brasil e também em Portugal, vamos ter a Joana Machado. Ela é Theta Healer, é terapeuta floral, é astróloga e ainda é especialista em psicologia transpessoal. Vamos falar de Theta Healing e vamos falar de como é que podemos ultrapassar estas crenças limitantes ou limitadoras. Mas não só. Vamos ter ainda no espaço Constelações Familiares, a nossa colaboradora especialíssima, a Milude Valentim. A Milude Valentim esta semana traz o tema disfuncionalidades nas relações. Ao abrigo das constelações familiares, vamos perceber o que é que, como é que funciona, como é que se manifesta, vai dar dicas. Isto na sequência da passada semana em que eu falei de relacionamentos, ao abrigo das constelações. Por isso, é extraordinário nós conseguirmos ter sempre aqui uma linha condutora para dar soluções às nossas questões e a quem nos acompanha semanalmente. Teremos ainda o Projeto Mandala, é um projeto criado pela Silva, pelo Paulo e pela Ritinha, uma tríade inspiradora, é sempre um momento inspirador do programa. É um projeto que está sediado na Avenida Portuguesa, em Aveiro, mas também para o mundo. Eles têm um projeto não só relacionado com workshops e terapias em Aveiro, mas também pode adquirir os seus produtos, as suas mandalas, que eles criam de uma forma muito especial, depois de terem transformado a vida deles neste projeto incrível, e podem aceder pelos contactos que nós deixamos aqui, em todas as plataformas do Agora, a este projeto. Esta semana, o Paulo e a Silvia vêm-nos falar de um tema que é muito comum a todos nós, e em especial naquilo que tem acontecido ultimamente, até astrologicamente. Vamos falar de uma forma muito simples. Já alguma vez sentiu aquele murro no estômago? Uma situação ou alguém que fez com que o seu universo, que a sua vida ficasse virada do avesso, em que fosse convidado a perder aquela ilusão em relação àquela pessoa, àquela situação? E é sobre isso que a Silvia e o Paulo vêm-nos falar da primeira pessoa, de todas as experiências, como é que as ultrapassam neste projeto de família e neste projeto empresarial, e de uma forma muito clara, na primeira pessoa, explicam como é que funciona com eles e dão-nos algumas dicas. Mas não é tudo. Vamos ficar com uma grande parceria, de qual eu tenho muito gosto, que é com a Quercus, esta associação portuguesa nacional que protege a natureza e logo as pessoas. E esta semana, no Espaço Natureza Combustível, a doutora Alexandra Azevedo mais uma vez traz-nos um projeto incrível. E a proposta esta semana é a floresta em casa. Eu peço a vossa máxima atenção porque, quando falamos floresta em casa, como é que eu posso fazer isto? Mas isto não vai mudar nada na minha vida. Não é bem assim. E vamos dar as boas-vindas à doutora Alexandra Azevedo no Espaço Natureza Combustível. Bem-vinda, doutora.
Olá, Margarida. Olá a todos. Uma floresta em casa. É este o título de um livro muito recente, mas que já se tornou best-seller internacional, publicado em mais de 100 línguas. E eu tenho de vos falar deste surpreendente livro. Então, o que é que ele tem assim de tão espetacular? Vou citar a pequena apresentação que está na dobra da capa do livro. Sabemos mais acerca dos efeitos das jaulas em tigres do que sabemos acerca dos efeitos de escritórios em seres humanos. Porque passamos tanto tempo entre quatro paredes que não é o nosso habitat natural nem a maneira como fomos feitos para viver. A saúde, o bem-estar, os relacionamentos e toda a nossa interação com o mundo dependem da nossa escolha de habitat. Nunca, em toda a história da humanidade, estivemos tão distantes do ambiente natural para o qual os milhares de anos de adaptação nos formataram. Chegou a altura de mudar esse cenário. Fim de citação. Portanto, a partir de bases científicas sobre a importância da natureza para a nossa saúde, referindo estudos também mencionados no livro A Natureza Cura, de que já falei noutras participações no programa, como os efeitos benéficos da nova terapia conhecida por banhos de floresta, os países pioneiros já com medidas públicas nacionais para a sua promoção, que são a Coreia do Sul e o Japão, o autor desenvolve a ideia base, ou seja, a necessidade de nos reaproximarmos da natureza, mas que não se deve limitar aos tais banhos de floresta ou um contacto mais ou menos regular com a natureza. Isto porque estes efeitos benéficos apenas duram enquanto estamos na natureza. E então temos de trazer a natureza para dentro das nossas casas, escolas, locais de trabalho, sejam eles quais forem, até mesmo hospitais. Porque, de facto, o nosso habitat é a floresta. E só aí nos sentimos realmente bem. Porque o nosso cérebro identifica como um local adequado para assegurar a nossa sobrevivência. A certeza da existência de água, de alimentos. Até há cerca de 250 anos, a desesmagadora maioria de nós vivia a maior parte do tempo no exterior. E numa vida de sol a sol. A casa ou a caverna, se recuarmos à pré-história, era apenas um local seguro para descansar. Agora a situação inverteu-se e o preço que estamos a pagar é elevado. Temos efetivamente falta de natureza. Os sintomas são inespecíficos, mas reais. Fadiga, sonolência, stress, dor de cabeça, sensação de peso na cabeça, irritação do trato respiratório, e ainda o aumento da predisposição para a depressão, o enfraquecimento do sistema imunitário. Como a maioria das pessoas não será fácil mudar as suas vidas citadinas e enclausuradas entre quatro paredes praticamente o dia todo e todos os dias, a bem conhecida rotina casa-trabalho, trabalho-casa, Bjørn Vindal, assim se chama o autor, não sei se estou a pronunciar bem este nome norueguês, através de intensa pesquisa ao longo de 3 décadas, desenvolveu um sistema prático para trazer então a natureza para dentro dos edifícios. O objetivo era criar um sistema que fosse fácil de montar, fácil de manter e económico para que toda a gente possa beneficiar com a presença de plantas em casa em quantidade que imitasse a floresta. E foi assim que criou o sistema que ele chama de Ar de Floresta, que consiste numa estrutura em módulos de 1 metro quadrado, em que se colocam 20 plantas no total, de uma espécie que ele encontrou como reunindo o máximo de características desejáveis. Pudesse ficar pendente, pudesse estar longos períodos sem ser regada, não precisasse de muita terra, conseguisse tolerar luz artificial, crescesse rapidamente, limpasse o ar e não causasse alergias. Essa super planta é o poto dourado. O seu nome científico é Epipremnum aureum. É originária da floresta tropical e só precisa de ser regada de 3 em 3 semanas, por exemplo. É incrível. As plantas são, sem dúvida, seres indispensáveis e os efeitos mensuráveis da sua presença em quantidade que se pareça com o teor de uma pequena floresta em casa, na escola ou no local de trabalho, são vários. Uma redução significativa dos incómodos dos ambientes fechados, a tal dor de cabeça, fadiga, etc. As plantas, de facto, purificam o ar. E o autor desmonta também o mito de que não devemos ter plantas no nosso quarto. É exatamente o oposto. Devemos ter plantas no nosso quarto. Começando por nós, toda a sociedade pode beneficiar do contacto permanente com as plantas. E estudos realizados pelo autor em colaboração com a Universidade Norueguesa de Ciências da Vida constataram-se, por exemplo, diminuição das baixas médicas. Imaginem só o impacto na economia de um país com a generalização de uma solução como esta. Para concluir, queria só dizer que este livro vem dar ainda mais força à necessidade de renaturalizarmos a maior área possível do nosso território. Os nossos jardins públicos passarem a uma concepção mais natural, as bermas das estradas estarem arborizadas, os terrenos agrícolas terem sebes, as linhas de água serem preservadas. E isso, a prazo, vem nos ajudar a todos os níveis. São resposta importante para atenuar os efeitos das alterações climáticas e mesmo reverter alguns dos seus efeitos. E como também já tenho abordado várias vezes, reduzir os custos na gestão dos espaços públicos sem pesticidas e de gerar mais valias ao território. Saibamos, pois, agradecer à Mãe Terra por tudo o que nos dá. E até breve.
Muito grata, doutora Alexandra, por todas estas propostas, não só de leitura, mas também propostas práticas para mudar a nossa vida. Vamos então, já tem a sua floresta em casa? Uma das plantas que comumente são utilizadas, que vocês podem ir ao Google, e como indicação da doutora Alexandra Azevedo, ela pediu para reforçar os nomes comuns para termos a tal nossa floresta em casa. É a chamada Era do Diabo, vocês podem ir ao Google e procurar, bem como a jiboia. São os nomes comuns para estas plantas, para construirmos a nossa floresta em casa. Podem parecer não muito convidativos, mas acreditem, são extraordinários. Portanto, jiboia e era do diabo. E vamos ficar com o tema Kel Smith. Numa oitava acima, um presente musical de mim para cada um de vocês. Era uma vez.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início.
E chegou o grande momento. Vamos ter a professora doutora Carmela Pedelino. Ela é professora catedrática no Brasil, dá consultas em Portugal nas clínicas Viver, é ainda autora de vários livros e está sediada em São Paulo e tem-nos acompanhado ao longo deste ano com várias questões. Criámos o espaço Pergunte que a doutora responde e nem resultado das questões que são colocadas pelos nossos ouvintes e que também vão de encontro aos pacientes da doutora Carmela, bem como dos seus alunos. Esta semana ela vai-nos trazer o tema homeopatia, até porque já falou há umas semanas atrás, como esteve presente num congresso mundial de homeopatia, como é que a homeopatia é hoje integrada na medicina tradicional e como é que nós podemos trazer benefício para a nossa vida. Seja muito bem-vinda, doutora Carmela Pedelino. Um abraço e um beijinho daqueles.
Olá, Ana Margarida. Obrigada por me convidar e estar aqui novamente. E hoje me perguntaram sobre a homeopatia. Me convidaram para falar um pouquinho mais sobre a homeopatia. A homeopatia é um método terapêutico fundada e totalmente idealizada inicialmente por um médico alemão chamado Dr. Hahnemann. E aproximadamente perto de 1746, ele fez todo um estudo relacionado com as suas observações. Após ler muitos livros, traduzir alguns livros, o Dr. Hahnemann, que falava aproximadamente 10 línguas diferentes, inclusive línguas mortas naquela época, ele trouxe alguns trabalhos e leu alguns trabalhos relacionadas com a quina officinalis e o tratamento da malária. E com esses trabalhos, ele, muito observador, resolveu diluir esse fitoterápico, que é uma planta, e fazer uma experimentação nele próprio. E a partir daí, colheu sintomas e renascia uma lei chamada Lei do Similimon, ou Lei da Similitude. E quem primeiro elucidou essa lei foi o Dr. Hipócrates, 500 anos antes de Cristo. E essa Lei da Similitude diz assim, que quando um indivíduo doente toma determinado remédio que já foi estudado e que traz todos os sintomas da sua metodologia, ele pode se curar. Então, antes disso, antes de dar um remédio, o médico homeopata vai procurar, no estudo chamado matéria médica, uma planta ou um medicamento que vem da natureza, que quando ele foi experimentado no homem são, ele apresentou determinados sintomas que coincidem com aquele paciente que o médico quer medicar. Isso é muito interessante e é, de uma maneira geral, muito lúcida e coerente em termos de tratamento. Bom, então a homeopatia nasceu ali. Hahnemann foi um grande experimentador de medicamentos naturais, sempre diluindo, dinamizando. Então, ele diluía em solução hidroalcoólica e dinamizava 100 vezes. Essa dinamização consiste em movimentos coordenados e sempre iguais, fazendo que exista uma dinamização. E cada dinamização nova é tirada da dinamização anterior. Então, Hahnemann começa fazendo uma tintura mãe, Vou dar um exemplo. Ele vai na natureza e pega um medicamento. Vamos usar a Nica Montana, que todo mundo conhece. É uma planta altamente tóxica in natura. Ela não pode ser administrada como ela vem da natureza. Mas o Dr. Hahnemann pega essa planta, algumas partes dessa planta, macera em solução alcoólica, faz uma pasta, isso chama tintura mãe, pega 1 ml dessa tintura mãe, coloca num tubo de ensaio, junto com 99 ml de solução hidroalcoólica. A partir daí ele fecha o tubo e dinamiza, ou seja, faz movimentos iguais com essa solução 100 vezes. E aí está pronta o CH1. E se ele quer o CH2, ele pega um vidro vazio, 1 ml da solução CH1, mais 99 ml de solução hidroalcoólica. Fecha o frasco e faz a sucção ou a dinamização deste frasco CH2 100 vezes e está pronto o CH2. Então, vocês imaginem fazendo essa diluição, por exemplo, na sexta 6H, na décima primeira. Então, à medida que ultrapassa 12 CH, há indícios de que não existe mais matéria nesse frasco, e sim só a solução dinamizada e a informação. Então, a homeopatia trabalha com medicamentos de origem mineral, animal e vegetal, diluídos, dinamizados e praticamente sem efeitos colaterais. Devem ser bem indicados, devem ser indicados de preferência de acordo com a matéria médica, é como se fosse o simílimo. Então, inicialmente um medicamento de cada vez, e isso o Hahnemann fazia até 1843, quando ele veio a falecer em Paris. Depois disso, vários seus discípulos divulgaram a homeopatia por todo o planeta e temos muitas histórias relacionadas a isso, que nós podemos, numa outra oportunidade, conversar a respeito. Nos países que a homeopatia é muito forte, nós vemos que muita qualidade de vida é possível e muito trabalho científico. Como eu acabei de vir de um congresso de homeopatia na Itália, e muitos artigos científicos foram mostrados, randomizados, duplos cegos, com todo o rigor científico, e publicados em revistas científicas indexadas do mais alto valor. A homeopatia é uma medicina terapêutica oficial no Brasil e em outros países, e há realmente muitos estudos a respeito. Obrigada, Ana Margarida, por essa oportunidade, e voltaremos em breve. Um grande abraço para você e aos nossos queridos ouvintes.
Caríssima doutora Carmela Pedelino, eu é que agradeço, eu e todos os ouvintes, pelo seu rigor, a sua clareza, a sua profundidade, a sua disponibilidade, e quanto a mim, um beijinho muito grande e fico à espera do próximo espaço Pergunte, que a doutora responde. E vamos ficar com mais um tema musical, com António Zambujo, antes de darmos a entrada à nossa próxima convidada, e é uma especialista extraordinária. António Zambujo, Fortuna.
tenho nada em meu nome, somente o fato que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço, vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço, vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Lamento se não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço, de outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome, o tempo todo consome, não tenho nada em meu nome. Não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço, de outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome.
Aqui é a Liana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E é com este tema musical do fundo do cantor Diogo Pissarra e compositor, este tema que se chama Paraíso, que nós vamos apresentar a nossa próxima convidada. Ela chama-se Joana Machado, astróloga, Theta Healer. Ela é terapeuta floral, coach quântica ativacional, é especialista em psicologia transpessoal e eu convidei-a porque ela vai nos falar não só do Theta Healing, que já é um tema que nós desenvolvemos aqui várias vezes, mas também como é que nós podemos identificar e transformar as nossas crenças limitantes ou limitadoras. E nesta parceria, e por isso a Joana Machado é uma colega e uma terapeuta do portal guiadaalma.com.br, e por isso já sabem, se querem saber mais sobre este portal que traz conhecimento, conecta terapeutas e pessoas, basta aceder e pode ter as suas consultas, perceber onde é que os terapeutas fazem as suas consultas presenciais, não só no Brasil, mas também em Portugal, bem como aceder às suas consultas online, como é o caso da Joana Machado e o meu. Eu vou dar as boas-vindas à Joana Machado.
Olá, Ana Margarida. Olá, queridos ouvintes do Agora. O Theta Healing é uma cura quântica. Ele é um trabalho de terapia que consiste em entrar num processo meditativo de consciência. Ou seja, quando eu estou aqui conversando, pensando, imaginando, eu estou trazendo um estado de consciência nível beta. O beta é uma baixa vibração. Quando nós recebemos um reiki, elevamos um pouco a nossa frequência em meditação, nós entramos em alfa. O teta é uma arroba acima deste estado. Então, ele nos permite que entremos em contato mais profundo e conectado com o nosso interior, com o nosso inconsciente. E lá no inconsciente estão gravadas o que nós chamamos de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São programas que ficam gravados no nosso cérebro desde o momento da infância, quando aprendemos o que era certo e o que era errado, o que era bom e o que era ruim. E ao longo da vida, nós fomos tendo atitudes, comportamentos que confirmassem essas crenças e reforçassem. Hoje nós não sabemos mais conscientemente que as temos. E isso é um problema, porque enquanto a gente não sabe, esse inconsciente comanda a nossa vida e nós agimos através dele, dessas crenças, sem saber que estamos agindo por isso, simplesmente automático. Nós não temos controle sobre a nossa própria vida e nós fazemos escolhas que muitas vezes não são positivas. Então, dando exemplos, quando uma criança fazia alguma coisa que os pais queriam, ela era parabenizada, então ela entendeu que aquilo era bom. E quando ela não fazia, ela era ignorada. Então, o adulto hoje, que viveu assim, pode precisar muito de uma validação externa, de aplausos externos, de pessoas dando parabéns. Se a criança teve pais que se desrespeitavam ou brigavam entre si o tempo todo, hoje o adulto pode ter dificuldade de acreditar que existem relacionamentos saudáveis. Se a criança falava muito alto quando estava animada e era repreendida, o adulto hoje pode ter dificuldade de se expressar, de soltar a voz, de falar. Então, todas essas crenças estão presentes no nosso sistema. Algumas delas são positivas, elas nos ajudam a viver bem, mas muitas delas são bastante negativas. Elas nos limitam de viver o melhor que nós temos. E as coisas só acontecem da forma como a gente acredita. Então, nós criamos a nossa realidade através dessas crenças. Se eu acredito que eu posso crescer, que eu posso ser boa, que eu posso fazer algo, então eu posso realmente. E se eu não acredito, aquilo nunca vai se concretizar, porque os meus comportamentos nunca vão estar alinhados com aquela vontade. E no Theta Healing a gente traz consciência para essas crenças e a gente dá comandos para modificar essas crenças, substituindo elas por crenças mais positivas, mais verdadeiras, que vão nos impulsionar na vida.
Pois é, é isto mesmo. Isso é só uma pequena abertura. É um dos temas que mais me apaixona, das crenças limitantes e limitadoras, e a possibilidade de nós podermos trazê-las à superfície com esta ferramenta e com outras e transformar a nossa vida agora. Por isso, eu convido a partilhar esta mensagem a todos aqueles que nos estão a ouvir e também aqueles que já têm este conhecimento para relembrar e reforçar, porque todos nós temos momentos menos positivos, momentos de maior fragilidade, bem como aqueles que ainda não acedem a esta informação. E por isso podem, quer no portal Guia da Alma, quer através dos contactos que estão no Facebook e em várias plataformas, no Instagram e em todas as rádios, saber que nós estamos aqui disponíveis para poder apoiar. Joana Machado, muito grata. Não será a última vez que a Joana estará connosco e já sabe que pode encontrá-la no portal guiadaalma.com.br.
O samba já chegou a poder.
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
O samba já chegou a Portugal.
Isso mesmo, vamos ficar com o samba português, que foi um tema que foi lançado mundialmente aqui no Agora, pela nossa querida amiga Fátima Fonseca, que já nos acompanhou, já foi aqui entrevistada, e que é um casamento perfeito entre Portugal e o nosso querido Brasil. É que vamos ficar com samba português.
Samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado, ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobri um tesouro. Haveria o encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado, ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobri um tesouro. Haveria o encontro às margens do Douro. Fazem o carnaval, cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba bate o fado, fazem o carnaval. Cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal.
Vamos ficar com o tema de Dino de Santiago, Como Seria.
Como seria? Se é contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja. Sem saber onde pisar, onde estás tu para me guiar até ao fim? Se não é para sempre, nem vou pintar. Então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim? E se destes mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim. Mesma maneira que me cache em ti, like Beyoncé e Jay-Z. E corrigir as nossas falhas, sem outras histórias pra confundir. Vejo escrito lá no fundo, dois contra o mundo, sem desistir.
nossas diferenças. Muda esta conversa, porque eu já sei como é que o amor pode ser cego se nós temos tudo a ver. E eu já sei. Queres muito mais de mim, e se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, mesma maneira que me encaixo em ti, like Beyoncé e Jay-Z.
E agora vamos ficar com Carolina de Landes, A Vida Toda.
Thank you.
E depois deste amor para a vida toda, vamos ficar com um tema que é muito pedido entre os nossos ouvintes. Eu envio em forma de presente para cada um de vocês que está a celebrar o retorno solar, ou seja, um novo ciclo, um novo período para quem celebra o seu aniversário. E vamos ficar com um tema musical que eu envio em forma de abraço e de presente para cada um de vocês.
Thank you.
vida, e é com muito amor que todas as semanas estamos aqui, na sua plataforma, nas diversas plataformas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E é com muita gratidão que nós fazemos o Agora para si. E quem é que vem agora? A nossa querida Nilu de Valentim. Ela é consteladora familiar, ou seja, é mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Para quem já conhece, é uma dinâmica que pode ser feita em grupo ou pessoalmente, que transforma. Foi criada pelo querido Bert Hellinger, que transitou há pouco tempo, e que é utilizada já em muitos países, inclusive no Brasil, com casos que estão relacionados com a justiça, de forma a transformar e alinhar o nosso sistema, a nossa história dentro do nosso sistema familiar. Porque nós temos vários sistemas, não é? E muitas das coisas que se manifestam na nossa vida não nos pertencem. Então, Nilu, esta semana, na sequência do que temos estado a falar, dos relacionamentos e este momento de transformação que todos estamos a viver, vamos falar de um tema muito especial. Disfuncionalidades no relacionamento que se manifestam no sistema. Vamos perceber um bocadinho melhor e vamos ouvir as dicas que a Nilu de Valentim nos vai trazer. Bem-vinda, querida Nilu, mais uma vez.
Olá, Margarida. Olá a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho da disfuncionalidade de cada relação. Quando a gente vê essa disfuncionalidade, ou seja, um desequilíbrio nas relações, seja entre os nossos pais, seja entre nós e o nosso companheiro, seja entre nós, o nosso chefe, nós e as nossas amigas, amigos, enfim, essa relação que a gente tem e que pode estar disfuncional, em desequilíbrio, a gente pode olhar e entender que isso é o certo. Então, a disfuncionalidade de cada relação é funcional para o sistema de cada um. Isso quer dizer que nós estamos no desequilíbrio ou interagindo e vivendo nele para que o nosso sistema se equilibre através dessa disfuncionalidade. Nós estamos repetindo um padrão, repetindo uma disfunção, repetindo um desequilíbrio, para que aquilo seja olhado, seja mudado e transformado. Então, quando existem brigas, quando existem perdas, quando existem eu falei e o outro não entendeu, quando existem vários desequilíbrios que a gente vem acomodando, entendendo e aceitando, acomodando aqui dentro, mas não é cômodo, mas eu vou aceitando. Essa disfunção, ela é funcional para aquele sistema. Eu estou na disfunção porque é funcional para a minha família. Eu sei isso na minha consciência? Não, eu não sei. Eu só olho isso através de repetições. E talvez, quando eu olho e veja muitas repetições, eu vá atrás de uma mudança. Ou não. Ou eu passo a vida atrás, vivendo as repetições, as disfunções, e continuo assim. Isso vai depender de cada situação, de cada família e de cada sistema. Então, hoje, a minha conversa com vocês aqui é para que vocês olhem para o sistema e vejam qual é a disfuncionalidade que está sendo funcional para vocês, para esse sistema sobreviver. E quando a gente olhar nisso, essa disfuncionalidade, a gente pode abaixar nossa cabeça e dizer: sinto muito por tudo isso. Eu agora estou pronto para deixar tudo isso e ir com amor. Um grande beijo e até semana que vem.
E é fundamental rever e escrever e dizer em todas as situações esta frase que é poderosíssima, que a Milu acabou de dizer. E agora, depois da Milu, vamos ficar com o tema musical Melin, Ouvi Dizer.
o café na cama, faltaria os xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, que coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia
E agora chegou o momento do Desperte-se. É um espaço criado a convite que eu fiz à doutora Luciana Rodrigues, em que ela semanalmente traz temáticas, e temáticas extraordinárias com orientações sobre temas. A minha convidada é fundadora da Ativamente Assessoria, é criadora do Vivaz Approach, é psicopedagoga, Theta Healer, educadora mental. Trabalha inteligências múltiplas em termos de neuropsicologia e mindfulness, ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e física quântica. Tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes autonomia emocional para que, com esta, atinjam os seus sonhos. Já sabem que podem ver aqui todos os contactos da doutora Luciana Rodrigues, não só na página do Facebook agora, como na minha página, como na do programa agora, bem como em todas as plataformas em que o programa está. E por isso vamos dar as boas-vindas à doutora Luciana Rodrigues neste espaço Desperte-se, e esta semana com um tema que temos estado aqui a falar e que vamos continuar a aprofundar. Afetos. E é com muito afeto que eu dou as boas-vindas à minha querida amiga, especialista e colega de Lagoara, doutora Luciana Rodrigues. Bem-vinda.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes deste programa. É um prazer estar aqui com o Desperte-se, falando mais uma vez sobre como nós pensamos, como nós sentimos, refletindo sobre nossas emoções. Quero agradecer a sua presença, a sua energia. Quero agradecer também a Ana Margarida pela sua incansável capacidade de levar conhecimento e amor por todos os cantos do mundo. Eu sou Luciana Rodrigues, fundadora da Ativamente Assessoria, e estou aqui para mais uma vez nós estarmos conversando a respeito dos nossos sentimentos. O sentimento que eu quero trazer hoje para nós refletirmos é sobre o afeto. Você se sente uma pessoa afetuosa? O afeto nada mais é do que a disposição de alguém por alguma coisa. Então, quando a gente pensa em afeto, a gente percebe que a gente sente uma capacidade de demonstrar essa questão de sentir-se, às vezes até empático, mas é mais sentir-se disposto a ajudar, a olhar, a sentir da mesma maneira que aquela pessoa. Mas a gente pensa que o afeto é só uma demonstração por pessoas, por emoções a pessoas. Mas não, a gente pode sentir afeto por lugares, por ideias, por objetos. Tudo que a gente demonstre um carinho, um afeto, a gente está realmente sentindo. Claro que por pessoas é muito mais visível, não é? E eu quero que você pense no seu dia a dia, quantas vezes você vê, ou sente, ou demonstra afeto. Muitas vezes a gente vê alguém cedendo o lugar no transporte público para outra pessoa. Isso é uma demonstração de afeto. Muitas vezes nós conseguimos perceber ou lembrar de uma comida gostosa que a nossa mãe fez para nós. Isso era uma demonstração de afeto. Então, existem N demonstrações de afeto no nosso dia a dia, que às vezes a gente está com tantas coisas na cabeça, um dia tão corrido, tão estressante, que a gente não percebe inúmeras demonstrações de afeto, de carinho, que nós temos no nosso dia a dia. E isso não é uma característica somente de nós seres humanos. Os animais demonstram muito afeto. Talvez até de uma maneira que a gente perceba mais quando é deles do que quando é dos nossos semelhantes, não é? Por exemplo, a gente vê os animais demonstrando afeto de uma forma para conosco muito mais do que às vezes a gente percebe que o nosso filho, a pessoa que convive conosco, demonstra. Quando a gente sente um gatinho, por exemplo, da nossa casa, passando pelas nossas pernas, fazendo aquele carinho. Quando a gente chega em casa, o nosso cachorro abana o rabo. Tudo isso são demonstrações de afeto. E entre eles mesmos, não é? É muito lindo da gente perceber, às vezes, os passarinhos conversando. E a gente não sabe qual é esse diálogo, mas a gente sabe que tem uma forma afetuosa. E no nosso dia a dia, o afeto muitas vezes é mais percebido por nós entre com um afeto dos animais do que das pessoas à nossa volta. E hoje o meu convite é para que você observe quais são as demonstrações de afeto que já você vê no seu dia e quais é que você pode estar fazendo. Certo? No seu dia a dia. Por quê? Porque o afeto é um agente modificador de comportamento. E aí eu quero chegar num ponto bem importante. Vamos supor que eu tenha tido alguma desavença, alguma tristeza com alguma pessoa. Colega de trabalho, com meu filho, enfim, com meu parceiro, com qualquer pessoa. Se eu tiver aquela sensação de tristeza, de raiva, enfim, qualquer emoção assim, eu posso pensar diferente em relação àquela pessoa, porque o comportamento é influenciado diretamente pelo pensamento. Então, eu vou pensar diferente sobre aquela pessoa, eu vou apreciá-la, eu vou ver o que aquela pessoa tem de positivo. Automaticamente, eu vou gerar uma outra química no meu corpo e eu vou emanar esta química a ponto de que aquela pessoa vai sentir isto e não se impressione, não surpreenda-se se logo esta pessoa mudar aquilo que aconteceu, mesmo que você tenha ficado chateado e magoado. Por quê? Exatamente esse é o processo. Nós pensamos, damos uma descarga química no nosso corpo, que vai gerar uma química de bem-estar ou mal-estar. Por exemplo, com o nosso pensamento, nós podemos gerar ou dopamina, que é uma química de bem-estar, ou cortisol, que é uma química que vai me deixar mais nervosa, de mal-estar. Essa química que eu estou produzindo pelo pensamento vai emanar para qualquer pessoa, não importa a distância que eu estou dela fisicamente, e ela vai responder a isto. Portanto, volto a frisar, se a gente quer ser mais afetuoso, a gente precisa primeiro, mesmo que eu não esteja tão satisfeito assim com aquela pessoa, eu tenho que sentir isto e decidir mudar o pensamento em relação àquela pessoa, porque daí eu vou estar emanando uma nova química para ela. Uma outra coisa importante também, falando a respeito de afeto, é lembrar dos nossos afetos do passado. E muitas vezes isso tem relação com os nossos avós, os nossos ancestrais, e a gente tem experiências, algumas positivas, outras negativas, com essas pessoas, e isso cria afeto. Ontem ainda eu fiz uma sessão de Theta Healing com uma moça que ela precisava perdoar a criança interior de todas essas experiências do passado, e ela se reconectou e acolheu de volta esta menina, esta criança interior. E hoje, assim, ela pode sentir mais alegria, mais prazer, mais contentamento, levar a vida de uma maneira mais leve, mais brincalhona. Enquanto isso não acontece com a nossa criança interior, até por causa dessas experiências, a gente não consegue ser nós mesmos. Nós não conseguimos estar conectados com a nossa verdadeira essência, com a nossa autenticidade, porque isso está diretamente ligado com essas experiências que nós tivemos. Como eu disse, algumas foram muito afetuosas positivamente e outras não. E o Theta Healing é uma das ferramentas que nós podemos ressignificar isto. Além, claro, eu também ensino técnicas de controle mental do método Vivaz, que a gente pode estar ressignificando essas crenças, esses afetos que às vezes não foram tão positivos e não nos deixaram marcas muito agradáveis, né? Mas é fundamental que a gente se reconecte com a nossa criança interior se nós quisermos ter uma vida mais leve, mais feliz, mais amena, certo? Porque se nós não fizermos isso, como nós seremos afetuosos com as outras pessoas? Eu não diria que é impossível, mas é muito difícil eu ser afetuoso com alguém se eu não me sinto acolhida, se eu não me sinto afagada. Portanto, é muito importante essas limpezas, essas ressignificações. Pessoal, eu gostaria então que hoje, além da nossa reflexão, você tentasse ver qual é ou quais são as pequenas demonstrações de afeto no seu dia a dia. Às vezes é mandar uma mensagem para um amigo,
às vezes é dizer para a pessoa que está perto de você que ela é importante. Enfim, pequenas demonstrações de afeto já vão mudar não só o dia da outra pessoa, mas também a sua química. E eu tenho certeza que isso faz uma grande diferença. Eu gostaria de agradecer a nossa sintonia, a nossa troca de energia, agradecer a cada um de vocês que está ouvindo esse programa, porque de alguma maneira nós nos conectamos. Gostaria também de convidá-los para fazer parte da minha lista de transmissão, que eu mando áudios 3 vezes por semana gratuitamente pelo WhatsApp. Se você quiser receber, é só me chamar aqui por qualquer um dos meus contatos. E agradecer também a Ana Margarida por estar levando cada vez mais conhecimento e amor para todas as pessoas. Deixo meu amor incondicional direto da fonte criadora de tudo que é para cada um que estiver assistindo e ouvindo. Um grande beijo e até a próxima.
E é nesta sintonia que eu partilho e amplifico não só o meu amor incondicional para ti, Luciano Rodrigues, mas também para todos aqueles que estão a ouvir neste momento, nesta plataforma, e que um dia vão ouvir de uma forma ou de outra nas plataformas em que o programa vai ficar registado. Por isso é com todo o amor, com todo o afeto e com todo o carinho que todas as semanas reunimos estes especialistas, que eu faço o convite de os trazer e que eles de uma forma incondicional se disponibilizam para trazer toda esta informação que transforma a sua vida agora. Querida Luciana, um beijo e um abraço para ti e um beijo e um abraço para cada um de vocês. E vamos ficar com o tema da Pink, Walk Me Home.
Stay with me tonight. Nós somos o Projeto Mandala e eu sou o Paulo.
Eu sou a Silvia.
E eu sou a Rita.
E estamos super entusiasmados por estarmos aqui no programa Agora da Ana Margarida Forte a partilhar inspiração e arte que nos conecta.
Isso mesmo, está quase a chegar o Paulo, a Silvia e a Ritinha hoje não vai estar, mas estamos pertinho. O projeto Mandala. O projeto Mandala é um projeto que está sediado fisicamente em Aveiro, na chamada Veneza Portuguesa, mas no entanto está para o mundo. Vocês podem aceder conforme os contactos que estão nas várias plataformas. A propósito desta família que tem uma empresa maravilhosa, que cria mandalas, e por isso é que se chama Mandala, porque tem uma energia maravilhosa. É um processo criado a três, bem como tem um espaço onde pode aceder a várias workshops, palestras, facilitações, também orientadas pela Silvia. Hoje a Silvia e o Paulo trazem um tema muito especial. Já alguma vez estive numa conversa, numa situação, com alguém que sentisse aquele murro no estômago, ou seja, que estava completamente desfasado e estava distante de percepcionar que o desfecho ou que a orientação daquela situação ou conversa fosse por ali? E esse murro do estômago tornou a situação irreversível. Seguramente que todos nós já levamos esse murro no estômago. Então, a Silvia e o Paulo trazem este tema esta semana, esta inspiração, contada na primeira pessoa. Como é que podemos lidar com isso? Como é que podemos identificar e como é que podemos transformar isso? Por isso vamos dar as boas-vindas ao projeto Mandala, Silvia, Paulo e Ritinha. Muito bem-vindos e mais uma vez, meus queridos, muito obrigada. E é felicidade que celebramos o retorno solar de Silvia e de Paulo.
Olá, caros ouvintes. Olá, Ana Margarida. Obrigado por nos escutarem semana após semana. Tem sido uma honra estar aqui e partilhar um bocadinho de nós com vocês. Eu sou o Paulo, do Projeto Mandala.
Olá, eu sou a Silvia, também do Projeto Mandala. Estamos muito entusiasmados por estarmos cá, neste maravilhoso programa agora, com a Ana Margarida Forte e também junto de outras pessoas e outros projetos que também nos inspiram. Sabendo que estas partilhas são tão importantes para uma maior conexão com a vida, com os nossos sonhos, com as coisas que nós achamos que não são tão fáceis. E realmente a vida mostra-nos através do nosso compromisso e também através da nossa abertura, que a simplicidade está nos pequenos passos que nós damos e esses pequenos passos conduzem-nos a grandes mudanças. Então, hoje estamos assim muito, muito entusiasmados para partilhar também todas as aprendizagens que nós fomos recebendo. Este mês tem sido honestamente assim uma grande aventura. Estamos a sentir cada vez mais assim um afloramento através dos grandes convites da vida. E realmente, quando nós aqui mais uma vez, não é? Eu falo aqui na primeira pessoa que é do Projeto Mandala, também de Paulo e de Ritinha também, mas no sentido de trazer esta inspiração para a vida, esta entrega para a vida, que às vezes vem em coisas que nós julgamos não serem boas ou que são um pouco desagradáveis. E nós tivemos recentemente uma experiência destas e foi ali aquele soco no estômago, parece um soco no estômago, ou que a vida nos retirou o tapete, mas foi aquele momento em que nós tivemos a consciência que era o momento de entregarmos, era o momento de dizermos: vida, eu sei que tu estás a nosso favor e tudo aquilo que tu nos envias é para o nosso bem maior. E às vezes nós não conseguimos ver tudo, nós não conseguimos ver todos os ângulos, todas as perspectivas, mas somos capazes de abrir o coração. E eu acho que esta comunhão com a vida, esta sinceridade, esta honestidade, que nós não controlamos, que nós estamos cá e que existe realmente esta vida, esta força maior que que eu acredito que está sempre a nosso favor, para o nosso autoconhecimento, para a conquista do nosso sentido de vida, a conquista do nosso caminho, a conquista do nosso propósito de alma, se posso-lhe assim chamar, da nossa felicidade, do nosso resgate do poder pessoal e também das maravilhosas sincronicidades que advêm exatamente dessa entrega. Então, quanto maior é esta consciência de estarmos no presente, não indo à procura de respostas pela mente, pelo ego, pelo controlo, e perceber que este ego, que este controlo, que esta voz vem, faz parte e que nós conseguimos realmente observar. E por outro lado, saber que existe aqui uma paz que está sempre presente no nosso coração. Então eu continuo, o projeto Mandala é um projeto de arte, é um projeto onde nós fazemos muitas peças que nos conectam exatamente a esta consciência de que nós somos unidos, nós estamos em rede e cada um de nós tem um grande sorriso para partilhar com o mundo e acreditamos verdadeiramente nisto e esta é a nossa missão diária. Então nós podemos fazer isto de uma missão ao dia a dia. Portanto, às vezes não é preciso saber ai, o que é que eu vim cá fazer, ou qual é que é o propósito da minha vida, ou quais é que são os meus dons e as minhas potencialidades. Esta proposta, a proposta que a vida nos dá e que nós acreditamos e vivemos coerentes com esta verdade, é que no presente nós temos a missão de estarmos conectados, de nós estarmos entregues, de nós respirarmos para o nosso coração, sabendo que as emoções são outro grande sinalizador da nossa vida interior, que as emoções, e isto também tem sido uma partilha tão profunda entre eu e o Paulo, o Paulo, eu expresso muito facilmente as minhas emoções, eu tenho sim tenho uma expressão física, sou uma pessoa que sorri bastante e tenho assim um sorriso também muitas vezes presente, mas às vezes as pessoas pensam que eu estou sempre feliz, que eu estou sempre alegre, e o que eu digo, com a mesma facilidade que eu lanço este sorriso, eu também expresso as minhas lágrimas e liberto-as e permito que elas fluam dentro de mim, porque depois no final, depois desta permissão consciente de eu expressar as minhas emoções, seja uma tristeza, seja a raiva, seja qualquer, a frustração, ou seja, tudo isto faz parte da nossa vida interior e realmente isto nós partilhamos também a nossa relação e este mês estamos aqui muito presentes nas relações, naquilo que nos nutre e vê-se, e o Paulo, não é, às vezes não tem tanta facilidade em expressar as suas emoções e eu acredito e é isso que eu incentivo, é ele dizer-me exatamente como é que ele sente, aquilo que lhe preocupa, o que é que ele precisa para se libertar. Então, esta comunicação que nós também podemos fazer com os nossos pares, nos nossos relacionamentos, seja também com os filhos, é tão bom nós dizermos, nós abrirmos a nossa porta interior, da nossa vida interior, e também permitirmos que os nossos filhos, que os nossos colegas, os nossos amigos, também tenham esta abertura, esta sinceridade, esta honestidade, sabendo que não existe bom ou mal, sabendo que sim, tudo faz parte, que está cá dentro e ser humano é trazer esta presença de tudo o que habita aqui dentro de nós e perceber que tudo passa. E esta inteligência, não é? Acaba por ser uma inteligência emocional, esta gestão emocional leva-nos sempre a bom porto, porque acabamos sempre bem pertinho de nós, a cuidar de nós, a respeitar as nossas necessidades, a compreender quais é que são os nossos limites, as nossas fronteiras e também a ensinar isto às outras pessoas. Este mês na Mandala nós estamos fortemente nas nossas redes sociais, nos podem encontrar no Instagram e também no Facebook. Falamos e temos uma nova peça, que é um altar com o mapa mundo, portanto, é uma peça em madeira, um pequeno altar retangular, onde nós podemos colocar as nossas duas velinhas, também tem um espaçozinho onde podemos colocar umas cartinhas de inspiração ou umas cartas de um oráculo, por exemplo, e tem também pintado um mapa mundo. E mais uma vez continuamos a falar sobre as nossas missões diárias, que são os pequenininhos passos. E ontem realizei um texto que falava um bocadinho sobre isso, que é: se cada um ocupar o seu lugar, cada vez mais nós olhamos para o mundo e é como se todos, ou muitos de nós, achamos que o mundo não está bem e que é necessária paz no mundo. E isto é algo que eu fui, portanto, dentro daquilo que eu vou recebendo através de contato com várias pessoas, é como se o mundo precisasse de paz, porque é como se nós realmente, cada um de nós também precisasse dessa paz, e essa paz que vive cá dentro. Ou seja, no fundo, eu acho que todos nós necessitamos de conexão, o mundo necessita de conexão, e nós estamos a caminhar exatamente para uma nova era, uma nova fase de evolução. E então perceber que cada um tem o seu papel, tem a sua missão, mas é o seu papel diário, é a sua missão diária. E quando nós saímos à rua, trazer esta consciência da luz que eu sou para mim mesmo e para mim mesma, e a luz que eu posso ser para o outro. E é incrível, é tão bonito quando nós vivemos em presença, porque realmente existe sim uma conexão, existe sim... Eu também, uma das outras aprendizagens que também trago dentro destes dias, todas as vivências que eu tenho recebido, é que nós, há coisas que nós somos mais sensíveis do que outras. Portanto, também perceber que, sim, o que é que eu posso fazer, mas aquilo que me conecta realmente, não é para parecer bem, porque toda a gente vai ajudar, então eu também vou ajudar. Não, ou seja, eu estou a fazer isto de coração, estou a seguir os sinais que o universo me está a mostrar, e isto é uma questão que até estou a fazer comigo mesma antes de estar aqui em partilha convosco. Estava-me a questionar: bem, nós, quando estamos disponíveis, e estar disponível é apenas uma atitude, nós, o universo envia a vida, envia-nos sempre sinais, e nós seguimos sempre esses sinais. Muitas das vezes nós fazemos questões, fazemos perguntas, porque às vezes ou não sabemos aquilo que nós queremos seguir, ou não sabemos aquilo que nós podemos fazer, qual é que poderá ser o nosso contributo para o mundo. Fazemos aquelas questões e, no simples diálogo, nós próprios conseguimos obter essas respostas. E será que nós seguimos isso? Será que nós seguimos a nossa própria sabedoria? E eu tenho a honra e a alegria, e inspira-me tanto estar em diálogos, às vezes são diálogos de café, onde eu me conecto com as pessoas, onde elas falam-me de uma forma tão honesta, e que às vezes até fazem aquelas questões que não sabem, e depois não só vai fazendo questões, as pessoas vão falando sobre aquilo que lhes faz bem, e que o bem com as letras maiúsculas, que lhes faz sorrir, que lhes faz conectar com a essência, com a alma, com o coração, com o corpo terreno, com a vida. E é neste encontro realmente que podemos iniciar mudanças, pequenas mudanças, pequenos passos. Então deixo aqui hoje uma questão muito honesta, muito sincera, que acabei de fazer para mim mesma, que é: nós estamos a seguir todos os sinais que o universo nos envia, que a vida nos envia, e o universo envia, às vezes são coisinhas muito simples. Às vezes pode ser, as respostas vêm das pessoas que nos são, que nos são próximas, vêm quando nós, por exemplo, abrimos uma página de um livro ou numa letra de uma canção. A verdade é que existe melodia, realmente um conjunto de vida que vai se manifestando ao encontro daquilo que nós também estamos a despertar interiormente, as questões que vamos fazendo, as reflexões que nós vamos tendo, porque estes diálogos são constantes, não é? Então deixo esta reflexão também de mim para vocês. Desejo assim uma semana onde seja possível conectar-se às verdadeiras questões. E também deixo a inspiração para se conectarem com o vosso sorriso interior, a conectarem-se com a vossa alma, com o vosso olhar. E deixo assim um grande abraço, com muita gratidão e também presença. E agora o Paulo vai dar a sua palavra também.
É muito importante a gente religar-se, não é? Com eu falo por mim, todos os dias tem sido um trabalho árduo, que é buscar a religação, a minha alma, a fonte mais pura do meu coração, a minha sabedoria interna. Ter isso, trazer isso para cá para fora, exprimir essa minha verdade, esse meu saber interno, que nos ajudará nas respostas para o nosso dia-a-dia. Portanto, continuo em busca, porque só assim faz sentido. Obrigado por estarem aqui. Obrigada, Ana Margarida. Um grande beijinho.
Obrigada, uma vez mais. Um grande beijinho.
Meus queridos, muito obrigada por fazerem parte desta tribo, desta gente que ama os outros e que está disponível a ver os sinais e a apoiar o processo de cada um. Gratidão, um abraço muito grande para vocês. E vamos ficar com Diogo Pissarra, o tema Paraíso. Porque ainda temos mais um miminho.
Passa a mão no rosto sem perceber. Pede mais um copo para esquecer. E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer. Pergunto-lhe se nos voltamos a ver um dia noutro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passa-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver. Porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Ei, oh, oh, oh. Deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar.
Realmente o paraíso é conseguir conectar-me e conectar-nos com cada um de vocês, e quero agradecer com profunda gratidão e com todo o amor e com todo o carinho, porque é uma partilha incrível. O objetivo aqui de cada um de nós e dos especialistas semanalmente não é chegar só por chegar, é levar mesmo esta informação. Nós disponibilizamos semanalmente para trazer a melhor informação, para trazer soluções para a sua vida, projetos e pessoas que em qualquer parte do mundo, à distância de um clique, podem mudar a sua vida. E nós sabemos que há muitas pessoas que estão bem e que podem ainda ficar melhor, não só na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em todas as áreas, amorosas e tudo, mas também há pessoas que estão a necessitar deste resgate e ainda não percebem porque é que determinado tipo de coisa está a acontecer na sua própria vida. Como terapeuta, continuo a receber diariamente mensagens: porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que fui condenada aqui? Porquê é que aquilo sucedeu? E então temos que estar sempre a identificar qual é que é o padrão e a crença limitadora que lá está. Ora bem, quanto a mim, já sabe, eu esta semana estive um pouquinho mais resguardada, eu todas as semanas partilho temáticas, mas eu dou espaço. E como tenho especialistas que vêm trazer temáticas, muitas vezes basta ouvir por outra pessoa do que estar a ouvir por mim. Já sabe que eu estou sempre disponível. Basta me enviar uma mensagem via WhatsApp, via Facebook, para o programa Agora, para o Facebook Ana Margarida Forte, no Instagram, que eu irei sempre responder. Sabem que estou disponível para consultas em qualquer parte do mundo, formações, meditações. Estou com a agenda completamente cheia, mas, no entanto, terei sempre uma palavra e darei sempre uma indicação e uma orientação. E para quem me conhece já sabe que é assim. Por isso, assim que está a passar por alguma situação ou que quer partilhar uma situação de abundância, um projeto que possa transformar a vida do outro, também já sabe que eu estou disponível. Quero enviar um abraço a cada um de vocês com todo o amor, sendo certo que eu sei que se está a ouvir este programa é porque já está a mudar a sua vida e a fazer esse processo, porque estamos nesta ressonância, nesta vibração. Seja hoje, aqui, nesta plataforma, seja mais tarde no portal guiadalma.com.br ou num outro portal qualquer. Estamos sempre aqui para si e, quanto a mim, já sabe. Até sempre. E vou-vos deixar aqui uma mensagem pessoal em forma de bilhete musical. Gratidão. Um beijinho para si, que nos ouve em tantos pontos do mundo. Gratidão por estar a levar este programa mais longe e por partilhar com os seus amigos e estar a fazer com que nos convidem para cada vez mais plataformas. Gratidão. Marisa, melhor de mim, para cada um de vocês. Até sempre.
Hoje é semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra. Amanhã será uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma outra flor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite
meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Também eu estou. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue, não espera pela gente.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje. Um programa a pensar em si, criado com muito carinho, com muita responsabilidade, porque trazemos os temas e os especialistas que lhe podem dar respostas aqui e agora para transformar a sua vida. Eu sou a Ana Margarida Forte e todas as semanas tenho o privilégio de poder ter este grupo, posso dizer, de amigos, que semanalmente traz temas que fazem a diferença. Também sou terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora, formadora certificada nestas áreas, e por isso a minha missão é trazer conhecimento de qualidade para que vocês possam integrar e despertar e levar este conhecimento às pessoas que mais amam, de forma a ser um desbloqueador para poderem mudar, sabendo que há sempre uma resposta, uma saída que tem a capacidade de mudar a vossa história. Sou hipnoterapeuta clínica e criei esta plataforma, o programa de rádio Agora, uma plataforma, é um espaço para dar a conhecer e dar voz a projetos empreendedores, novos modos de vida e uma nova consciência. Tal e qual como viagens de alma transformadoras e tudo o que acontece agora no nosso mundo. Para conhecer um pouco melhor o meu trabalho, eu convido-vos a visitar a página Ana Margarida Forte, do Facebook, do Instagram, Forte Ana Margarida, bem como a página guiadaalma.com.br, terapeuta Ana Margarida Forte. Dou consultas e formações em Portugal e no estrangeiro, online e presencialmente, e estou sempre disponível para as vossas questões. Hoje vamos trazer temas muito especiais. Para quem já acompanha as páginas do Agora e a minha página, e nas várias plataformas onde o programa passa, já sabe qual é que é a temática. Mas antes disso, vamos trazer um dos temas que está a fazer com que toda a gente fique mais bem disposta e a dançar um pouco. É bem preciso. Vamos ficar com Shawn Mendes e Camila Cabello, Senhorita.
I didn't need to.
neste momento muito especial, os nossos convidados esta semana são, entre outros, a doutora Carmela Pedelino. No espaço Pergunta que a doutora responde, são respondidas as questões que os nossos ouvintes e os pacientes da doutora colocam e que querem ver esclarecidos. Na sequência, ao longo das últimas semanas, temos falado da doutora, que é uma professora catedrática e especialista em medicina integrativa em Portugal e também no Brasil, acaba por nos esclarecer um pouco mais daquilo que tem falado ultimamente. Ela hoje vai-nos trazer o tema homeopatia. Sabe o que é? E para quem já sabe, sabe quais são as últimas tendências? Como é que se pode aplicar, unindo com a medicina tradicional? Quais são os benefícios? A professora doutora Carmela Pedelino vai explicar exatamente como é que o pode fazer. Depois, na parceria com o portal Guia da Alma, no qual eu também faço parte, portalguiadalma.com.br, é um portal que divulga temas e trabalho de terapeutas assediados no Brasil e também em Portugal, vamos ter a Joana Machado. Ela é Theta Healer, é terapeuta floral, é astróloga e ainda é especialista em psicologia transpessoal. Vamos falar de Theta Healing e vamos falar de como é que podemos ultrapassar estas crenças limitantes ou limitadoras. Mas não só. Vamos ter ainda no espaço Constelações Familiares, a nossa colaboradora especialíssima, a Milude Valentim. A Milude Valentim esta semana traz o tema disfuncionalidades nas relações. Ao abrigo das constelações familiares, vamos perceber o que é que, como é que funciona, como é que se manifesta, vai dar dicas. Isto na sequência da passada semana em que eu falei de relacionamentos. Ao abrigo das constelações. Por isso, é extraordinário nós conseguirmos ter sempre aqui uma linha condutora para dar soluções às nossas questões e a quem nos acompanha semanalmente. Teremos ainda o Projeto Mandala, é um projeto criado pela Silva, pelo Paulo e pela Ritinha, uma tríade inspiradora, é sempre um momento inspirador do programa. É um projeto que está sediado na Avenida Portuguesa, em Aveiro, mas também para o mundo. Eles têm um projeto não só relacionado com workshops e terapias em Aveiro, mas também pode adquirir os seus produtos, as suas mandalas, que eles criam de uma forma muito especial, depois de terem transformado a vida deles neste projeto incrível, e podem aceder pelos contactos que nós deixamos aqui, em todas as plataformas do Agora, a este projeto. Esta semana, o Paulo e a Silvia vêm-nos falar de um tema que é muito comum a todos nós, e em especial naquilo que tem acontecido ultimamente, até astrologicamente. Vamos falar de uma forma muito simples. Já alguma vez sentiu aquele murro no estômago? Uma situação ou alguém que fez com que o seu universo, que a sua vida ficasse virada do avesso, em que fosse convidado a perder aquela ilusão em relação àquela pessoa, àquela situação? E é sobre isso que a Silvia e o Paulo vêm-nos falar da primeira pessoa, de todas as experiências, como é que as ultrapassam neste projeto de família e neste projeto empresarial, e de uma forma muito clara, na primeira pessoa, explicam como é que funciona com eles e dão-nos algumas dicas. Mas não é tudo. Vamos ficar com uma grande parceria, de qual eu tenho muito gosto, que é com a Quercus, esta associação portuguesa nacional que protege a natureza e logo as pessoas. E esta semana, no Espaço Natureza Combustível, a doutora Alexandra Azevedo mais uma vez traz-nos um projeto incrível. E a proposta esta semana é a floresta em casa. Eu peço a vossa máxima atenção porque, quando falamos floresta em casa, como é que eu posso fazer isto? Mas isto não vai mudar nada na minha vida. Não é bem assim. Iremos dar as boas-vindas à doutora Alexandra Azevedo no Espaço Natureza Combustível. Bem-vinda, doutora.
Olá, Margarida. Olá a todos. Uma floresta em casa. É este o título de um livro muito recente, mas que já se tornou best-seller internacional, publicado em mais de 100 línguas. E eu tenho de vos falar deste surpreendente livro. Então, o que é que ele tem assim de tão espetacular? Vou citar a pequena apresentação que está na dobra da capa do livro. Sabemos mais acerca dos efeitos das jaulas em tigres do que sabemos acerca dos efeitos de escritórios em seres humanos. Por passamos tanto tempo entre quatro paredes que não é o nosso habitat natural nem a maneira como fomos feitos para viver. A saúde, o bem-estar, os relacionamentos e toda a nossa interação com o mundo dependem da nossa escolha de habitat. Nunca, em toda a história da humanidade, estivemos tão distantes do ambiente natural para o qual os milhares de anos de adaptação nos formataram. Chegou a altura de mudar esse cenário. Fim de citação. Portanto, a partir de bases científicas sobre a importância da natureza para a nossa saúde, referindo estudos também mencionados no livro A Natureza Cura, de que já falei noutras participações do programa, como os efeitos benéficos da nova terapia conhecida por banhos de floresta, os países pioneiros já com medidas públicas nacionais para a sua promoção, que são a Coreia do Sul e o Japão, o autor desenvolve a ideia base, ou seja, a necessidade de nos reaproximarmos da natureza, mas que não se deve limitar aos tais banhos de floresta ou um contacto mais ou menos regular com a natureza. Isto porque estes efeitos benéficos apenas duram enquanto estamos na natureza. E então temos de trazer a natureza para dentro das nossas casas, escolas, locais de trabalho, sejam eles quais forem, até mesmo hospitais. Porque de facto o nosso habitat é a floresta e só aí nos sentimos realmente bem. Porque o nosso cérebro identifica como um local adequado para assegurar a nossa sobrevivência. A certeza da existência de água, de alimentos. Até há cerca de 250 anos, a esmagadora maioria de nós vivia a maior parte do tempo no exterior, em uma vida de sol a sol. A casa ou a caverna, se recuarmos à pré-história, era apenas um local seguro para descansar. Agora a situação inverteu-se e o preço que estamos a pagar é elevado. Temos efetivamente falta de natureza. Os sintomas são inespecíficos, mas reais. Fadiga, sonolência, stress, dor de cabeça, sensação de peso na cabeça, irritação do trato respiratório e ainda o aumento da predisposição para a depressão, o enfraquecimento do sistema imunitário. Como a maioria das pessoas não será fácil mudar as suas vidas citadinas e enclausuradas entre quatro paredes praticamente o dia todo e todos os dias, a bem conhecida rotina casa-trabalho, trabalho-casa, Bjørn Vindal, assim se chama o autor, não sei se estou a pronunciar bem este nome norueguês, através de intensa pesquisa ao longo de 3 décadas, desenvolveu um sistema prático para trazer então a natureza para dentro dos edifícios. O objetivo era criar um sistema que fosse fácil de montar, fácil de manter e económico para que toda a gente possa beneficiar com a presença de plantas em casa em quantidade que imitasse a floresta. E foi assim que criou o sistema que ele chama de Ar de Floresta, que consiste numa estrutura em módulos de 1 metro quadrado em que se colocam 20 plantas no total, de uma espécie que ele encontrou como reunindo o máximo de características desejáveis. Pudesse ficar pendente, pudesse estar longos períodos sem ser regada, não precisasse de muita terra, conseguisse tolerar luz artificial, crescesse rapidamente, limpasse o ar e não causasse alergias. Essa super planta é o poto dourado. O seu nome científico é Epipremnum aureum. É originária da floresta tropical e só precisa de ser regada de 3 em 3 semanas, por exemplo. É incrível. As plantas são, sem dúvida, seres indispensáveis e os efeitos mensuráveis da sua presença em quantidade que se pareça com o teor de uma pequena floresta em casa, na escola ou no local de trabalho, são vários. Uma redução significativa dos incómodos dos ambientes fechados, a tal dor de cabeça, fadiga, etc. As plantas, de facto, purificam o ar. E o autor desmonta também o mito de que não devemos ter plantas no nosso quarto. É exatamente o oposto. Devemos ter plantas no nosso quarto. Começando por nós, toda a sociedade pode beneficiar do contacto permanente com as plantas. E estudos realizados pelo autor em colaboração com a Universidade Norueguesa de Ciências da Vida constataram-se, por exemplo, diminuição das baixas médicas. Imaginem só o impacto na economia de um país com a generalização de uma solução como esta. Para concluir, queria só dizer que este livro vem dar ainda mais força à necessidade de renaturalizarmos a maior área possível do nosso território. Os nossos jardins públicos passarem a uma concepção mais natural, as bermas das estradas estarem arborizadas, os terrenos agrícolas terem sebes, as linhas de água serem preservadas. E isso, a prazo, vem nos ajudar a todos os níveis. São resposta importante para atenuar os efeitos das alterações climáticas e mesmo reverter alguns dos seus efeitos. E como também já tenho abordado várias vezes, reduzir os custos na gestão dos espaços públicos sem pesticidas e de gerar mais valias ao território. Saibamos, pois, agradecer à Mãe Terra por tudo o que nos dá. E até breve.
Muito grata, doutora Alexandra, por todas estas propostas, não só de leitura, mas também propostas práticas para mudar a nossa vida. Vamos então, já tem a sua floresta em casa? Uma das plantas que comumente são utilizadas, que vocês podem ir ao Google, e como indicação da doutora Alexandra Azevedo, ela pediu para reforçar os nomes comuns para termos a tal nossa floresta em casa. É a chamada Era do Diabo, vocês podem ir ao Google e procurar, bem como a jiboia. São os nomes comuns para estas plantas, para construirmos a nossa floresta em casa. Podem parecer não muito convidativos, mas acreditem, são extraordinários. Portanto, jiboia e Era do Diabo. E vamos ficar com o tema Kelsey Mead, numa oitava acima, um presente musical de mim para cada um de vocês. Era uma vez.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos são reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
E chegou o grande momento. Vamos ter a professora doutora Carmela Pedelino. Ela é professora catedrática no Brasil, dá consultas em Portugal nas clínicas Viver, é ainda autora de vários livros e está sediada em São Paulo e tem-nos acompanhado ao longo deste ano com várias questões. Criámos o espaço Pergunte que a doutora responde e nem resultado das questões que são colocadas pelos nossos ouvintes e que também vão de encontro aos pacientes da doutora Carmela, bem como dos seus alunos. Esta semana ela vai-nos trazer o tema homeopatia, até porque já falou há umas semanas atrás, como esteve presente num congresso mundial de homeopatia, como é que a homeopatia é hoje integrada na medicina tradicional e como é que nós podemos trazer benefício para a nossa vida. Seja muito bem-vinda, doutora Carmela Pedelino, um abraço e um beijinho daqueles.
Olá, Ana Margarida. Obrigada por me convidar e estar aqui novamente. E hoje me perguntaram sobre a homeopatia. Me convidaram para falar um pouquinho mais sobre a homeopatia. A homeopatia é um método terapêutico fundada e totalmente idealizada inicialmente por um médico alemão chamado Dr. Hahnemann. E aproximadamente perto de 1746, ele fez todo um estudo relacionado com as suas observações. Após ler muitos livros, traduzir alguns livros, o Dr. Hahnemann, que falava aproximadamente 10 línguas diferentes, inclusive línguas mortas naquela época, ele trouxe alguns trabalhos e leu alguns trabalhos relacionados com a quina, quina officinalis e o tratamento da malária. E com esses trabalhos, ele, muito observador, resolveu diluir esse fitoterápico, que é uma planta, e fazer uma experimentação nele próprio. E a partir daí colheu sintomas e renascia uma lei chamada lei do similimum, ou lei da similitude. E quem primeiro elucidou essa lei foi o Dr. Hipócrates, 500 anos antes de Cristo. E essa lei da similitude diz assim, que quando um indivíduo doente toma determinado remédio que já foi estudado e que traz todos os sintomas na sua metodologia, ele pode se curar. Então, antes disso, antes de dar um remédio, o médico homeopata vai procurar, no estudo chamado matéria médica, uma planta ou um medicamento que vem da natureza, que quando ele foi experimentado no homem são, ele apresentou determinados sintomas que coincidem com aquele paciente que o médico quer medicar. Isso é muito interessante e é, de uma maneira geral, muito lúcida e coerente em termos de tratamento. Bom, então a homeopatia nasceu ali. Hahnemann foi um grande experimentador de medicamentos naturais, sempre diluindo e dinamizando. Então, ele diluía em solução hidroalcoólica e dinamizava 100 vezes. Essa dinamização consiste em movimentos coordenados e sempre iguais, fazendo que exista uma dinamização. E cada dinamização nova é tirada da dinamização anterior. Então, Hahnemann começa fazendo uma tintura mãe, Vou dar um exemplo. Ele vai na natureza e pega um medicamento. Vamos usar a Nica Montana, que todo mundo conhece. É uma planta altamente tóxica in natura. Ela não pode ser administrada como ela vem da natureza. Mas o Dr. Hahnemann pega essa planta, algumas partes dessa planta, macera em solução alcoólica, faz uma pasta, isso chama tintura mãe, pega 1 ml dessa tintura mãe, coloca num tubo de ensaio, junto com 99 ml de solução hidroalcoólica. A partir daí ele fecha o tubo e dinamiza, ou seja, faz movimentos iguais com essa solução 100 vezes e aí está pronta o CH1. E se ele quer o CH2, ele pega um vidro vazio, 1 ml da solução CH1 mais 99 ml de solução hidroalcoólica, fecha o frasco e faz a sucção ou a dinamização deste frasco CH2 100 vezes e está pronto o CH2. Então, vocês imaginem fazendo essa diluição, por exemplo, na sexta 6H, na décima primeira. Então, à medida que ultrapassa 12 CH, há indícios de que não existe mais matéria nesse frasco e sim só a solução dinamizada e a informação. Então, a homeopatia trabalha com medicamentos de origem mineral, animal e vegetal, diluídos, dinamizados e praticamente sem efeitos colaterais. Devem ser bem indicados, devem ser indicados de preferência de acordo com a matéria médica, não é? Como se fosse o sim mínimo. Então, inicialmente, um medicamento de cada vez. E isso o Hahnemann fazia até 1843, quando ele veio a falecer em Paris. Depois disso, vários de seus discípulos divulgaram a homeopatia por todo o planeta e temos muitas histórias relacionadas a isso que nós podemos, numa outra oportunidade, conversar a respeito. Nos países que a homeopatia é muito forte, nós vemos que muita qualidade de vida é possível e muito trabalho científico. Como eu acabei de vir de um congresso de homeopatia na Itália, e muitos artigos científicos foram mostrados, randomizados, duplos cegos, com todo o rigor científico e publicados em revistas científicas indexadas do mais alto valor. A homeopatia é uma medicina terapêutica oficial no Brasil e em outros países e há realmente muitos estudos a respeito. Obrigada, Ana Margarida, por essa oportunidade e voltaremos em breve. Um grande abraço para você e aos nossos queridos ouvintes.
Caríssima doutora Carmela Pedelino, eu é que agradeço, eu e todos os ouvintes, pelo seu rigor, a sua clareza, a sua profundidade, a sua disponibilidade e, quanto a mim, um beijinho muito grande e fico à espera do próximo espaço Pergunte, que a doutora responde.
E vamos ficar com mais um tema musical, com António Zambujo, antes de darmos entrada à nossa próxima convidada e uma especialista extraordinária. António Zambujo, Fortuna.
Não tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Lamento se não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço. De outras paixões já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome, o tempo todo consome, não tenho nada em meu nome. O tempo, lamento se não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço. De outras paixões já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. O tempo todo consome, não tenho nada em meu nome.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E é com este tema musical do fundo do cantor Diogo Pissarra e compositor, este tema que se chama Paraíso, que nós vamos apresentar a nossa próxima convidada. Ela chama-se Joana Machado, astróloga, Theta Healer. Ela é terapeuta floral, coach quântica ativacional, é especialista em psicologia transpessoal e eu convidei-a porque ela vai nos falar não só do Theta Healing, que já é um tema que nós desenvolvemos aqui várias vezes, mas também como é que nós podemos identificar e transformar as nossas crenças limitantes ou limitadoras. E nesta parceria, e por isso a Joana Machado é uma colega e uma terapeuta do portal guiadaalma.com.br, e por isso já sabem, se querem saber mais sobre este portal que traz conhecimento, conecta terapeutas e pessoas, basta aceder e pode ter as suas consultas, perceber onde é que os terapeutas fazem as suas consultas presenciais, não só no Brasil, mas também em Portugal, bem como aceder às suas consultas online, como é o caso da Joana Machado e o meu. Eu vou dar as boas-vindas à Joana Machado.
Olá, Ana Margarida. Olá, queridos ouvintes do Agora. O Theta Healing é uma cura quântica. Ele é um trabalho de terapia que consiste em entrar num processo meditativo de consciência. Ou seja, quando eu estou aqui conversando, pensando, imaginando, eu estou trazendo um estado de consciência nível beta. O beta é uma baixa vibração. Quando nós recebemos um reiki, elevamos um pouco a nossa frequência em meditação, nós entramos em alfa. O teta é uma arroba acima deste estado. Então, ele nos permite que entremos em contato mais profundo e conectado com o nosso interior, com o nosso inconsciente. E lá no inconsciente estão gravados o que nós chamamos de crenças limitantes. O que, que são crenças limitantes? São programas que ficam gravados no nosso cérebro desde o momento da infância, quando aprendemos o que era certo e o que era errado, o que era bom e o que era ruim. E ao longo da vida, nós fomos tendo atitudes, comportamentos que confirmassem essas crenças e reforçassem. Hoje nós não sabemos mais conscientemente que as temos. E isso é um problema, porque enquanto a gente não sabe, esse inconsciente comanda a nossa vida e nós agimos através dele, dessas crenças, sem saber que estamos agindo por isso, simplesmente automático, né? Nós não temos controle sobre a nossa própria vida e nós fazemos escolhas que muitas vezes não são positivas, né? Então, dando exemplos, quando uma criança fazia alguma coisa que os pais queriam, ela era parabenizada, então ela entendeu que aquilo era bom. E quando ela não fazia, ela era ignorada. Então, o adulto hoje, que viveu assim, pode precisar muito de uma validação externa, de aplausos externos, de pessoas dando parabéns. Se a criança teve pais que se desrespeitavam ou brigavam entre si o tempo todo, hoje o adulto pode ter dificuldade de acreditar que existem relacionamentos saudáveis. Se a criança falava muito alto quando estava animada e era repreendida, o adulto hoje pode ter dificuldade de se expressar, de soltar a voz, de falar. Então, todas essas crenças estão presentes no nosso sistema. Algumas delas são positivas, elas nos ajudam a viver bem, mas muitas delas são bastante negativas. Elas nos limitam de viver o melhor que nós temos. E as coisas só acontecem da forma como a gente acredita. Então, nós criamos a nossa realidade através dessas crenças. Se eu acredito que eu posso crescer, que eu posso ser boa, que eu posso fazer algo, então eu posso realmente. E se eu não acredito, aquilo nunca vai se concretizar, porque os meus comportamentos nunca vão estar alinhados com aquela vontade. E no Theta Healing a gente traz consciência para essas crenças e a gente dá comandos para modificar essas crenças, substituindo elas por crenças mais positivas, mais verdadeiras, que vão nos impulsionar na vida.
Pois é, é isto mesmo. Isso é só uma pequena abertura. É um dos temas que mais me apaixona, das crenças limitantes e limitadoras, e a possibilidade de nós podermos trazê-las à superfície com esta ferramenta e com outras, e transformar a nossa vida agora. Por isso, eu convido a partilhar esta mensagem a todos aqueles que nos estão a ouvir, e também aqueles que já têm este conhecimento, para relembrar e reforçar, porque todos nós temos momentos menos positivos, momentos de maior fragilidade, bem como aqueles que ainda não acedem a esta informação, e por isso podem, quer no portal Guia da Alma, quer através dos contactos que estão no Facebook, em várias plataformas, no Instagram e em todas as rádios, saber que nós estamos aqui disponíveis para poder apoiar. Joana Machado, muito grata. Não será a última vez que a Joana estará connosco e já sabe que pode encontrá-la no portal guiadaalma.com.br.
O samba já chegou a poder.
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
O samba já chegou a Portugal.
Isso mesmo, vamos ficar com o samba português, que foi um tema que foi lançado mundialmente aqui no Agora, pela nossa querida amiga Fátima Fonseca, que já nos acompanhou, já foi aqui entrevistada, e que é um casamento perfeito entre Portugal.